Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Começa agora mais um Fórum 11.6, neste sabadão 9 de maio de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato.
Renato Romai, sempre, né, latino-americana aqui. Que tal?
Que tal, chica?
Muito bem.
Salvador. México, estamos todos a tomar tequila, tomando uma tequilinha.
Hoje é sabadão, hoje o Romai pode tomar uma cervejinha.
Já botei no congelador.
E amanhã, gente...
Churrascão cancelado, segundo o...
Gente, mas
isso
é...
Isso aí, segunda aqui a Ana.
Pois é, gente. Nossa, e a gente vai falar palhaço, do churrascão, que ganhou aí. Hoje é o assunto mais comentado no Twitter, o churrasco da morte, que foi apelidado churrasco da morte. Mas eu não sei se ele não estava debochando, Romai.
Não. De acordo com, aliás, o presidente, ouvidos reservadamente, ele decidiu cancelar na sexta-feira o convite que havia sido feito a ministro e outros integrantes do governo. Não foi apresentado uma ajuda. Ele tinha marcado para 30 e aumentar. Enfim.
Eu falei, não é possível.
Não é possível.
É quando a gente...
Esse cara é o mesmo sujeito que se diverte falando de tortura do Ustra. Aliás, no dia, ontem, na hora que ele estava falando do churrasco, um cara gritava: Ustra vai! Ustra vai!
Popular. A gente separou esse Ustra vídeo vai. Aqui. Pois é, gente.
Vai.
A gente.
Mas ele. Eles estão recuando por conta do que isso, evidentemente, qualquer ser humano. Que justifica a segunda palavra desta palavra, humano, pensa que não é possível que alguém vá fazer um churrasco com 10 mil pessoas sendo enterradas a partir de um vírus, sendo que esses números estão subnotificados e provavelmente já devem ser mais do que 40, 50 mil pessoas. Não é possível que um presidente da República se divirta com isso. E aí pegou mal e eles estão tentando... aqui é bonito de ficar olhando os urubus voando, né, Brito? A gente não sabe se a gente é a carniça. Olha, quanto urubu, será que eles sentiram um cheiro aqui de alguma coisa?
E estão dizendo aqui que...
Parece o churrascão do Bolsonaro, os urubus apareceram.
Que o Guaidó teria sido preso, segundo a Fânia, não é verdade que ele teria decretado.
Então, precisar passar isso para o pessoal da Fórum, porque acho que o Vitor fez uma matéria sobre isso.
Eu já avisei.
E a Fânia está dizendo que não é verdade.
Então, o que aconteceu é que houve uma confusão de um site de notícias estrangeiros que confundiu o Juan José Rendón, que é o assessor político do Guaidó, que foi quem assinou o contrato, que mostrou que, com o Juan Guaidó. Então, confundiu o nome, mas a notícia foi corrigida. Então, quem foi preso, foi decretado a prisão, é o Rendón, que mora em Miami.
Entendi.
Entendeu? E hoje a gente vai falar de muita coisa, além do churrascão, da pandemia, do coronavírus. Tem Roberto Jefferson, que
acabou de morrer o Little Richard, uma das lendas do rock aí, né? Com 87 anos de idade. Notícia em primeira mão aqui.
É isso aí. A gente vai falar também sobre as movimentações golpistas em Brasília. Vamos falar também sobre decisões aí, o STJ, que suspendeu a divulgação dos exames do Bolsonaro. Tem várias notícias aqui. E daqui a pouco, a meio-dia e 15, chega o Rodrigo Viana.
Rodrigo Viana,
jornalista, para somar aqui ao debate da política aqui nacional, dos assuntos do dia de hoje, deste sabadão. Vamos dar um giro aqui no nosso chat mais inteligente, mais bem informado da internet. Você que está nos vendo no Facebook, no Twitter, se quiser comentar, conversar, vem aqui para o YouTube que a gente consegue dialogar melhor com vocês. Então, a gente tem já novos membros, bem-vindos aqui ao nosso canal, à nossa comunidade da Fórum. Bom dia para as membras que já estão aqui, a Lucilena de Cuiabá, a Flávia Moraes, a Elza e a Andy 1146, que já estão entrando no clima latino. E buenos dias, companheiros.
Buenos dias.
É, olha só, a Lívia Maria, que está sempre conosco, já está fazendo uma feijoada para o sabadão. Que delícia, né,
Rovai? Quem que está fazendo feijoada?
Para mim seria vegana, mas para
olha só, podia ter me convidar, hein?
É, pois
vem
é.
Cá, tem membro novo aí, né?
Pois é, bem-vindos, eu já falei bem-vindos para os membros novos.
Daniel Trevisan.
O Daniel e a Janaína, bem-vindos. É isso aí, e tem aqui... um comentário do Edson: os povos do mundo inteiro estão presenciando como funciona e age um governo de extrema direita. Mas acho que o Bolsonaro, ele não é só um de extrema direita.
Extrema direita, genocista, fascista,
e
nazista.
Terraplanista, né? E é tipo.
Deixa eu falar uma coisa, ó. Diga. Gente, é o seguinte: vamos dar dedada, são 300 pessoas, 500 na live. Vamos lá, pessoal, vamos dar dedada.
É, isso aí. A Beth Parra está aqui perto, em Campos do Jordão, bem frio aqui também, na Serra da Mantiqueira, muito frio, inverno, quase inverno, nem chegou e já está esse friozão aqui. Deise do Rio Grande do Sul, Beth de Brasília, querida, sempre aqui conosco, nossa membra também, é que é diferente a área de atuação. Infelizmente, para o Distrito Federal atuar na área da União, tem que ser convocado. O Distrito Federal, infelizmente, tem essa diferença por ter a capital federal daqui. Ela está dialogando aqui com o Edson. Eu perdi aqui a outra mensagem aqui. Pois é, tem vários comentários já. Tema quente, ótimo sábado. São Paulo, Recife, Paraty, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que aliás, né, Rovai, está com uma situação bem complicada. Ontem faltou energia num hospital por 5 minutos e um jovem de 24 anos que estava com respirador acabou morrendo.
Cinco minutos
não tinha gerador. Foi um gerador, segundo um relato de médico, ontem teve até repercussão no Jornal Nacional. Não, o gerador não funcionou e... o hospital diz que funcionou, mas e o que chama atenção, a companhia de eletricidade, sabe por que, que acabou a luz? Porque um tiro pegou no fio da...
Eu li isso daí, é muito triste.
É muito triste.
E assim, demonstra o que é um governo que prioriza as balas, né, de revólver, as balas para crianças, menos prioriza o armamento do que a... As creches, só pode dar nisso. Que não comprou, não mandou dinheiro, os recursos para os estados e municípios poderem se defender nessa grande crise. Ao contrário, falou: depois eles vão ver. Agora está todo mundo gastando, quero ver pagar. A gente não vai ajudar, não. Enfim, ao invés de se colocar à disposição, o governo federal está boicotando estados e municípios para ver o circo pegar fogo. Ele quer os governadores e os prefeitos mal na fita. Então, assim, é preciso criar uma... Aí vem alguns governadores, como esse de Minas, né? O do Novo, do Partido Novo.
Muito Novo, né?
Que ficou alisando o Bolsonaro. Não, ele está fazendo as coisas direitinho para ver se pega um pouco de grana. Ao invés de enfrentar, ir para cima e criarem uma corrente e tentar derrubar esse sujeito, que já está mais do que na hora de derrubar esse sujeito, não, a gente está fazendo esse tipo de... tem alguns governadores fazendo esse tipo de jogo político, que é o mais rasteiro possível.
É isso aí, Rovai. Mas vamos falar da pandemia. Você foi um dos primeiros lá no início de março a dizer que a situação ia ficar complicada, que nós íamos ter um cenário bem difícil, com muitas mortes, com uma situação bem crítica, e a gente está vendo essa sua previsão se confirmar. Antes de... tem um superchat, é isso, Rovai? Vou ler aqui.
É a Beth.
Antes de entrar aqui nos números, eu estou em surtos há uma semana, nem medicação, só vocês me ajudam. Mas será que desejar que Bozo sua trupa assuma da terra é ser cruel? Eu tô assim, desculpa falar, adoro vocês, obrigado por tudo.
Não acho
obrigada,
que tem crueldade nenhuma, Beth. Nenhuma, Beth. Eu acho que a gente está chegando no limite e se você acha bom dizer, fale. Grite, grite na janela, deixa o povo reclamar. É o seguinte, o cara é um genocida. Né? Na hora que ele começar a falar na televisão, grita genocida na janela, fascista, nazista, porque é isso, é o comportamento que ele está tendo. Ah, não, a gente está exagerando. Cara, o Leonardo Boff, que é um ser angelical, disse que está e pecou, fez um Twitter hoje dizendo, pequei, porque eu tive os piores pensamentos em relação àquele que está promovendo o churrasco. Desejei as piores coisas àquele que está promovendo o churrasco neste sábado, ponto. Eu pode imaginar o que ele pensou, que acho que é o que eu pensei. É assim, eu não consigo, eu escrevi um texto ontem, dizendo assim, eu não gosto de fazer muitas metáforas, né? Eu não tenho muito... esse discurso moralista às vezes me incomoda, olha... Pense como, como se fosse uma família. Mas pense como se o país fosse uma família. Se tivesse morrido alguns membros da sua família, você manteria uma festa que fosse uma festa de 15 anos da sua filha? Você manteria uma festa de aniversário sua? Você aumentaria o número de convidados dessa festa? Você faria uma comemoração no meio de uma tragédia familiar? Quando você... tendo várias pessoas de sua família tendo morrido num acidente, em alguma coisa assim, se você fizesse isso, o que você acha que os seus familiares achariam de você? O que você acha que os seus vizinhos achariam de você? Como as pessoas, o que as pessoas pensariam de ti? Elas estariam erradas se elas te xingassem, se elas parassem de falar contigo? Enfim, esse cara está fazendo uma celebração. Desistiu. Desistir agora é fácil. Eu tô brincando. Aqui pro senhor, ó. Oh,
ele
sabe?
Vive um mundo à parte, né?
Não, não é, Dri. Ele é. É diferente. Às vezes, assim, as pessoas acham que, Não, ele brinca com essas coisas. Não, ele é cruel. Ele deve estar falando que mal, quero que morra 200 mil lá em São Paulo para esse Dória sair de lá. Então, ele está torcendo isso? Pelas mortes. Ele está comemorando cada morte. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro se diverte com os índices de morte, porque sempre foi esse o espírito dele. É um cara que ele foi carregar os defuntos da ditadura para se eleger. Foi sobre os escombros das pessoas torturadas e assassinadas à ditadura, que esse verme se elegeu o tempo todo. Sempre foi assim, Dri. Ele nunca fez um voto que fosse falando palavras de amor, de solidariedade, de compreensão, de humanismo. Não tem um voto deste verme que foi nesse sentido. Sempre falando em morte, em assassinato, em armas. E agora ele tem 10 mil cadáveres para poder pisar em cima. Amanhã vai ter 20, 30, 40, 50 mil. E esse verme vai estar se comportando desse jeito. Vamos parar de tratar esse cara. Bete, faça tudo o que você tiver que fazer. Fale tudo o que você tiver que falar para quem quer que seja. Não, não fique mais... Às vezes as pessoas ficam se maltratando para não maltratar as outras. Para o inferno aqueles que pensam como ele. Para o inferno.
Vai indignado aqui e chama atenção que a Regina Duarte se mostrou também pensar como ele, né? Porque é o né? Falar que qual o problema? Morte sempre teve, né? Tá aí, quando questionada sobre a ditadura, né? Se revelou como ele. Mas, Rovai, vamos falar dos dados aqui. Infelizmente, a gente tem realmente notícias tristes, que o Brasil chegou à sexta posição no número de óbitos e já são 10.037 mortes pela Covid-19, e ficando atrás dos Estados Unidos, com 78.700, da Inglaterra, com 31.241, da Itália, com 30.201, da Espanha, 26.478, e da França, 26.230. E aí, em seguida, vem o Brasil, que chegou a esse índice, passando aí, então, de 10 mil mortes. E nas últimas 24 horas, foi o recorde, com 751 mortes.
Deixa eu falar, porque esse desabafo. Pelo seguinte, Eu não aguento mais ver gente como a Beth sofrendo por conta desses canalhas. Não aguento mais ver as pessoas sendo maltratadas pessoalmente, pessoas que são sensíveis, chorando, se amargando, sofrendo, levando aos maiores desesperos por conta desses pilantras. É preciso reagir a eles. A reação é que vai proporcionar até a libertação para nós mesmos desse tipo de ser humano, longe da gente, que vá para longe daqui. Enfim, às vezes parece que eu fico puto, claro que eu fico puto. Porra, velho, porque isso não está produzindo só manchetes de jornais, Dri. Isso está produzindo angústia, depressão.
Rompimento
Flávio Miliaccio,
com as
Flávio
famílias.
Miliaccio nos matou por causa de Brasil. Ele estava de saco cheio de Brasil, disso. E Bolsonaro, gente. Qual o gatilho? O pessoal falava, ah, não sei dispor o gatilho. O gatilho principal é esse. O gatilho é a situação que a gente vem sendo tratado. Isto porque nós temos uma situação de classe média em geral. Quem está aqui assistindo o programa varia de classe média baixa a classe média alta. Né? Porque tem uma situação, pode ver uma internet, enfim, mais tranquilo, tem um nível de politização. O povo está se ferrando. Para não usar outro termo, o povo, além de tudo, sofre tudo isso, e além de tudo, sofre a dor de não poder comprar, às vezes, o alimento para o seu filho, o leite para o seu filho do dia seguinte.
É muito complicado, mas vamos animar, né,
Vamos,
Gabriel?
é sábado,
E
né?
outra,
Deixa eu falar
acho
uma
que.
coisa aqui, que é
Tá,
sábado,
fala, fala.
eu já vou te passar, Adri, mas é importante, porque o YouTube Premium. Ele permite que as pessoas que são sócias do YouTube Premium possam ser membro de algum site, escolher um site para que ele pague para o site alguma coisa. Então, se você tem YouTube Premium, vai lá no Seja Membro, clica e escolha fórum para apoiar, porque a gente recebe uns pichulé lá do YouTube, né, para a gente poder continuar fazendo o nosso jornalismo. E se você quer ser membro, não tem no YouTube Premium, a gente agradece idem idem. É legal, é muito bom ser membro, ser sócio da Fórum, tem os descontos nos cursos, né, Dri? Já
Tem.
tá o do Denis, já tá há algum tempo, vai entrar a parte 2 do Denis agora
Isso.
e vai entrar o Marcelo Ayler. Você podia falar um pouquinho que você viu o curso.
Era só.
E é bem mais barato para quem é membro. É um curso de literatura africana, né?
Africana, ele trata especificamente da Paulina Kiziani, que é uma escritora moçambicana. Então, a partir dos seus livros, ele faz uma viagem em três tempos históricos de Moçambique: Revolução, Independência, Guerra Civil e o momento pós-colonial. Então, é muito interessante para conhecer essa história dessa escritora, que nasceu em 1955 em Mandiakazi, província de Gaza, sul de Moçambique. E ela publicou vários livros, e hoje ela debate muito a questão de resguardar a memória e a história de Moçambique para evitar o que ela chama de uma colonização das
Que
mentes.
foi o que aconteceu aqui no Brasil. Nós, ao invés de termos feito essa ruptura com o período militar, nós tínhamos ido cobrar desses caras que derrota e depois tem que dar a fatura da derrota. Não, fizemos um acordo, batemos um papinho aqui, outro ali, os milicos ficaram na boa, todos aí, os torturadores recebendo prêmio, menção honrosa, o Bolsonaro sapateando nos cadáveres dos torturados e dos mortos, os cadáveres dos mortos e no corpo dos torturados, como o da Dilma, fazendo aquele voto que fez, e ficou tudo por aí, tudo bem. Então, é legal conhecer essa. Eu não vou, vou fazer o curso do Marcelo.
Então, é bem legal. E aí ele trabalha essa questão de então combater essa colonização das mentes e traz esses períodos históricos passeando pelos livros da Paulina Kiziani. Então, é o próximo curso da
Vários
plataforma
membros chegaram aí.
Fórum Educação, é isso mesmo. Ele já acabou de ser aprovado, porque a gente manda todo o conteúdo para a plataforma e tem uns dias para aprovar o produto. Senão
Já
também
aprovaram, né?
aí aprovaram,
Eline está
então a gente
perguntando.
está entre segunda e terça-feira a gente lança para as inscrições. A gente está finalizando além de page para vendas do curso. Tá. Então é isso.
Ah, falta status. Só além de page, né?
É isso.
E aí
mesmo.
Temos a Mais Esperança de Membra Nova, obrigado. E mais? O Pércio Santana e a Joana Dark Dias Dini. Três novos membros. Aí, ó. Se você quiser ficar membro,
é
para cima.
É isso aí.
Estamos quase 1.000. Dedada, galera. Dedada. Para passar dos 1.000.
E tem um gado chegando aqui. Eu estou tentando
tirar o gado.
Tirar
mas vamos para
as
notícias.
Mas vamos aqui para as notícias. Então, a gente tem esse quadro de 751 mortes em 24 horas. Rovai, mais de 10 mil óbitos. E, enquanto isso, o deboche do churrascão. E a gente tem também o Átila Iamarino, que é um dos cientistas, biólogos aí, que tem, né, tem youtuber, ele disse que ele foi otimista sobre a previsão de 1 milhão de mortes por Covid-19, quando ele analisou um novo estudo do Imperial College de Londres sobre a Covid aqui no Brasil. Então, ele disse foi porque no passado ele tinha previsto 1 milhão de mortes no Brasil. E ele disse que foi otimista, ou seja, ele está prevendo aí muito mais.
Mais de 1 milhão de mortes.
Pois é, ele disse assim, sabe o número de 1 milhão possíveis mortes que dei na última live? Calculei assumindo 0,7% de fatalidade por quem pega. Com base na correção deles, desse estudo que eu falei, fui muito otimista. Por mais que brasileiros sejam novos, a infra de muitas regiões é ruim. Então, segundo ele, o estudo corrige a fatalidade por infecção por índice, por IDH, que ficaria entre 0,7% e 1,2% no Brasil. E o Átila Iamarino, quando ele disse que ia ser a previsão de 1 milhão de mortes, ele tinha feito a base de cálculo por 0,7%. Então, esse estudo sobe para até 1,2%. Isso significa que o número de mortes seria maior que 1 milhão.
Pode chegar a algo como quase o dobro do 1 milhão, 1.500.000, 1.600.000, pelo que ele está dizendo.
Pois é.
Eu acho que, eu sinceramente, talvez esteja superestimado. Mas se contar a subnotificação, hoje a gente já deve ter uns 50 mil mortes.
É, e ele usa como caso, né, uma análise alarmante sobre a situação do Amazonas, que é um dos principais epicentros da pandemia no país. Segundo o estudo, já teriam 10% da população infectada. Então, ele diz que esses 10% explicariam o que estamos vendo de mortes e mortes subestimadas. Então, ele fez um tweet aí bem pessimista da situação.
Bom, vamos aguardar. Eu espero que ele esteja errado.
Eu também espero que ele esteja errado. Mas a gente tem, Robai, outro estudo que é este estudo que prevê que o surto do coronavírus no Brasil deve durar pelo menos até 29 de dezembro. Então, é um estudo da Universidade de Singapura que atualizou a projeção do fim da disseminação da doença no Brasil, que antes eles tinham previsto para julho, agora eles já estão falando 29 de dezembro, ou seja, quase aí até o ano novo para a pandemia começar a baixar. Então, essa projeção que dessa Universidade de Singapura, que fez estudos do mesmo tipo em outros países e conseguiu prever o pico da pandemia e quando já ia começar a descer a curva dos infectados. É isso, Rovai.
É.
Deixa eu só concluindo. Então, em abril eles tinham dito que o fim dos contágios, né, se daria em julho. Agora, ou seja, em maio, eles já estão falando que projetando para 29 de dezembro. Em um mês, eles já estão mudando a projeção, ou seja, que a situação está bem ruim, né?
Ou seja, estamos jogando já o nosso ciclo para o ano que vem.
Pois é.
E o governo está brincando. É isso. Para que fazer a quarentena? Para que fazer... Vai morrer do mesmo jeito. Não, meu amigo. A Nova Zelândia já simplesmente zerou o contágio pelo Covid-19. Zerou.
Nova Zelândia zerou.
Zerou como? Lockdown.
É.
Lockdown total, não é assim mais ou menosinho. Não, você só sai na rua com autorização.
É isso, para comprar comida, para servir farmácia.
Mas tem que baixar a autorização. É. Não é assim que você sai para comprar comida. Lá eles entregam. Eles criaram um esquema que as pessoas recebem em casa. Então o cara não tem que ir no mercado. Não pode falar, não, eu vou no mercado, eu vou passear com o cachorro. Não tem essa, amigão. É assim, ó. Você pede a comida e o cara te entrega. Prioridade de entrega. Pessoas que já estão doentes ou acima de 70 anos de idade. É, aí os outros vai entregando, mas com previsibilidade. Então não é que também você pede daqui a meia hora está chegando, um fast food. É uma tragédia. Nós estamos vivendo uma pandemia. E aí os países que trataram isso com seriedade, Coreia do Sul, que jogou testes aos milhões para serem feitos, ou Nova Zelândia, que meteu um lockdown geral. Né? O Zé Gabriel contava, não dá para ir até a esquina. Ele queria, precisava de um computador, ele fez lá um esquema para conseguir uma autorização para poder pegar o computador emprestado na casa do amigo. Porque ele precisava do computador para trabalhar. E aí ele conseguiu, mas ele saiu nervoso, ele disse assim, porque os caras vêm para cima, senhor, 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 não tem essa. E chega, meu, mexeu, pá, multa, não tem o quê, preso. Aí você fica preso, você não sai.
Pois é, vai. Tem aqui um superchat, eu perdi aqui, do Edmir. Ele disse que no Rio as ruas estão lotadas, ele é do bairro da Vila da Penha. Pois é, em São Paulo a taxa de isolamento não chega nem a 50%, é 47%, Rovai. Então, assim, infelizmente as pessoas precisam levar a sério que precisa de isolamento social para conter o contágio, né? E, bom, eu tinha separado...
Acho que tem superchat, né?
Eu já falei do Edmir, tem mais um, deixa eu ver aqui, gente. Achei. Ah, então, o curso com desconto. Quem é sócio ou quem é membro do canal, quem é membro aqui do canal, tem que ir ali na aba comunidade e aí você tem o cupom de sócio. E aí quando você estiver lá fazendo a sua inscrição do sócio, do lado direito, se você estiver no desktop ou embaixo, se você estiver no celular, vai ter lá um espaço, escolhe aqui o seu cupom. Aí você copia e cola o cupom. E aí você já vai ter o desconto e vai pagar apenas R$6 no curso de racismo estrutural com o professor Denis de Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e colunista aqui do blog Quilombo. E é um curso bem interessante, fala sobre o racismo estrutural, a diferença do racismo institucional, a diferença do racismo comportamental, e é muito importante porque é um assunto que todos, não só a população negra, né, que sofre na
pele. Um baita curso, vamos resumir, um baita curso.
Mas para todos
nós. Comunidade, para quem está aqui. Agora só, estão me perguntando sobre a história do grupo armado que está, a gente vai falar, estou esperando o Rodrigo Viana chegar, ele também está preocupado com isso e ele vai comentar sobre isso, então daqui a pouco a gente vai ter isso.
Pois é, e a gente já tem a informação que apoiadores do Bolsonaro já estão na esplanada pedindo o fim do isolamento social, criticando Rodrigo Maia, Congresso e STF, e o jornalista Jorge Marques acabou de colocar umas imagens aqui, Rovai, deles com componente religioso muito forte, eles com estátuas, com santos, com Jesus, com bem... É chocante aqui com imagens, componente chamando atenção para o componente religioso. Eu vou passar para a Tati, se ela conseguir subir essa imagem aqui, para vocês verem quem está chegando agora.
Passa para a Redacal também.
Na esplanada. Eu estou passando aqui.
No nosso grupo.
Nosso grupo.
Tem aqui um Amo Vocês, da Elisete Muniz. A gente ama você também, Elisete, querida. Vamos. Isso. Depois a gente vai ter os Boteco da Fórum. Amanhã tem Boteco da Fórum.
Amanhã tem. E olha só, e aí também, já que você fez esse discurso também para tão a Beth, né? Tão surtando, a gente tem que criar cada
ela
vez.
Ela falou que ela está surtando.
Ela falou, teve vários surtos. A gente tem que criar esse espírito de comunidade. De comunidade com, né, daquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, né? Tem que estar sempre vivo. Assim.
Então amanhã tem um boteco com quem?
Fabiana Cosa, amanhã, no Boteco da Fórum, na sequência do Fórum 11h30, né, Rubai?
Então, Fabiana, aqui, às meio-dia e 15, mais ou menos, mas aí você chega mais cedo, meio-dia e 15 a gente abre a cerveja, vai ficar comemorando, liga, põe na televisão da sala, assiste com a tua mãe, showzinho de música, se não quiser ver essa parte que a gente faz os nossos... Só entra meio-dia, aí a sua mãe não fica vendo o Rovai aqui, às vezes, xingando o Bolsonaro. Rovai é feio, Dri é linda, mas eu adoro assistir. Legal, pela parte que me toca, bom, meu.
Vamos lá, vamos continuar então, Rovai. Agora a gente sabe que o Bolsonaro cancelou o churrasco, mas olha só como ele estava debochando de todos nós, da nação, né, Rovai? A gente tem um vídeo... onde ele fala que não iam ser 30 convidados, iam ser 3 mil. Solta o vídeo, Tati.
Tem 210 chefes de família. Deve dar 500 pessoas churrasco amanhã, tá vendo?
O Usta vai estar aí amanhã, o Coronel Usta vai estar aí amanhã, para alegria da galera da Cuxic. Agora, no exemplo, ninguém estaria aqui, irmão.
Larga 700 pessoas, confirmou aqui. 700 pessoas já.
701 comigo, presidente.
700... Todo mundo convidado aqui. 800 pessoas no churrasco. Tem mais um pessoal da... Na onde? Água Linda? Tem, vai ter mais 900 pessoas no churrasco amanhã.
Obrigado, presidente. Deus abençoe, presidente.
Não, larga de conversar fiado, rapaz. Larga de conversar fiado aí.
Tem mais um pessoal aqui da... Da onde? Taguatinga. 1.100. 1.100. Vai estar todo mundo aqui amanhã? 1.300 pessoas no churrasco.
Caminhão, presidente.
Última palavra aqui. Tem 1.300 convidados. Quem tiver amanhã aqui, tiver 1.000, a gente bota pra dentro.
Então tá aí o Bolsonaro debochando, vai debochando de todos os brasileiros, enquanto o país tem mais de 10 mil mortes. Ele falando aí que vai ter 3 mil convidados, todo mundo convidado, causando aglomeração, todo mundo sem máscara. E aí teve ainda um que falou se o Ustra estaria convidado.
Tá claro que ele tá fazendo uma sacanagem ali, mas ele ia fazer o churrasco. Ele marcou o churrasco, ele convidou pessoas, ele convidou ministros. Agora ele está dizendo que o churrasco é fake. O presidente tem que ficar fazendo notícia fake, Dri?
Pois é, ele é o presidente.
O presidente organiza, né? Fake news, faz fake news para distrair as pessoas no momento de tragédia? Faz sentido um presidente da República fazer isso? Churrasco do carrasco, né?
Pois é, churrasco da morte, hashtag um primeiro. Aqui. E tem, olha só, o MBL tinha protocolado, né, ontem uma ação para proibir que o presidente promovesse esse churrasco. Vai. Então, tinha até ação já para evitar que esse churrasco ocorresse. E quem protocolado, veja só, pelo MBL, que agora...
Olha onde chegamos.
O MBL,
em que nível chegamos?
Que apontava abuso de direito no evento que seria promovido em meio a essa pandemia. E aí, olha só, tem uma notícia ainda mais. E o grupo ainda comemorou o fato de a ação ter caído nas mãos de uma juíza de esquerda.
Estão ficando felizes.
Olha só. Veja só, então, onde chegamos. E agora, a gente tem outra decisão, vai. O STJ atendeu o Bolsonaro e suspendeu a divulgação, a necessidade dele divulgar os exames do coronavírus. Ou seja, então a gente vai continuar sem saber se ele teve um resultado positivo ou negativo, se ele usou o nome do Ustra, né, Rovai?
Será que não cabe recurso disso?
Então...
Acho que o Rodrigo deve estar entrando por aí.
Eu acho,
né,
que o Rodrigo já está online, vamos ver aqui.
Ele está ajeitando a câmera.
E assim que o Rodrigo chegar, então daqui a pouco tem Rodrigo Viana aqui conosco no programa de hoje, tem superchat aqui da... Lula Livre sempre tentando assinar a fórum e não consegue. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser assinar pelo site, dá para ser membro aqui no canal do YouTube, mas também dá para ser sócio pelo site, então estou colocando o link para quem quiser e puder apoiar o jornalismo da Fórum, né,
Rubai? E lá no site você pode, que as pessoas às vezes perguntam como faz para usar boleto. Lá pode,
lá,
né?
Lá pode, lá tem boleto.
Lá tem boleto. Então, às vezes você prefere boleto, não tem cartão. É, vale, qualquer apoio é sempre bem-vindo, e todo apoio a gente tem investido em jornalismo. Essa semana, por exemplo, a gente contratou a Folha para fazer a matéria lá da Venezuela.
Exatamente.
E a gente vai pagando um pouquinho, é um dinheirinho que entra aqui, a gente põe ali. É, a gente fez aquela história do óleo lá no
óleo do Nordeste,
que ela é só olhar como é que está isso. A sorte deles, ou azar, enfim, é que, como toda essa tragédia, talvez não tenha mesmo férias de final de ano, e vai ter que manter esses R$600, 1.200 para algumas famílias, que foi uma conquista da oposição, e aqueles pescadores, aquele povo que seria muito impactado com a tragédia do óleo, vai estar sofrendo o mesmo impacto que quase todo o povo brasileiro, e que tem esse colchãozinho aí para poder não passar fome, para ser bem o cara que tem um botequinho, uma vendinha, porque onde tem óleo, ninguém vai tomar banho de praia, certo? Ninguém vai fazer turismo numa praia com óleo.
Pois é.
Já chega em Santos, né? Que tem o óleo do Porto.
É, isso aí. A gente tem também mais uma notícia, Rovai, que o governo finalmente entregou o vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que a gente falou ontem que teria aí o Weintraub xingando os 11 ministros do Supremo. Entregou para o STF e o Celso de Mello colocou sigilo no vídeo. Então, vamos ver
o que ele vai fazer. Quando era na época da Dilma, esses sigilos todos não valiam para nada, né? Agora vale para tudo. Rodrigo, tá por aí?
Por aqui, pessoal. Bom dia.
Opa!
E aí, Rodrigo, você tá no Alvorada? Na Praça dos Três Poderes?
Na Esplanada.
Eu tô na cozinha. Acabei de tomar café, um pouco tarde, né? Dia de sol aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, da capital. Estou vendo que aí na região da Serra da Mantiqueira também faz um sol bonito, né? Pela imagem no fundo aí de vocês.
Mas bem frio, viu? Aqui bem frio.
É? Não, aqui estava frio, estava um friozinho também, mas começou a melhorar um pouco o dia, o clima. Mas as notícias continuam péssimas, né? Eu acompanhava um pouco da fala de vocês aí no começo, os números que vocês foram trazendo. Eu tenho um amigo que cada vez que aparecem as previsões do Átila, ele pula da cadeira, se esconde debaixo do sofá, que diz que o Átila só traz notícia ruim. Mas eu já disse para ele, não é culpa do Átila, gente. O Átila faz a leitura dos fatos, né? Dos números, né? Das planilhas. E essa pesquisa de Singapura também, dizendo que pode se estender até dezembro a pandemia aqui no Brasil. Isso é muito complicado para a gente, né? Começar a pensar que isso vai durar o ano inteiro. E acho que justamente é o grande erro cometido pelo Brasil, né? Você vê, nos países que fizeram o bloqueio total, o tal do lockdown, fecha tudo, tranca a rua geral, isso durou 2 meses. E agora eles estão começando a abrir. Espanha, Itália, França... Fizeram esse esquema. Portugal, onde funcionou muito bem. Argentina, onde também o bloqueio funcionou muito bem. Fizeram um bloqueio total por 2 meses e agora estão abrindo. O Brasil fez um bloqueio meia boca. Os governadores tentaram fazer direito, mas o presidente atrapalhou. Então ficou sempre ali na casa dos 50, 55 e nas últimas semanas caindo para 40%. O que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer um lockdown agora na marra, porque o número de mortos está crescendo demais. E, em vez de 2 meses... nós vamos ter 4, 5, 6 meses de paralisação da economia. Então, o Bolsonaro vai conseguir duplicar a tragédia econômica no Brasil. E, apesar disso, continua fazendo esse jogo, né? Ele mesmo faz oposição a ele, então ele lançou essa ideia do churrasco, aí todo mundo critica, aí depois ele aparece no outro dia, não tem mais churrasco, era uma brincadeira. Como é que ele vai brincar? Fake que ele mesmo disseminou, né? A fake que ele mesmo disseminou. Então, uma situação muito, muito triste para a gente e um quadro de tensão política também. Eu li agora cedo alguns jornalistas de Brasília dizendo que há um quadro de extrema tensão nos bastidores em Brasília por causa do possível vazamento dessa reunião, onde vai aparecer o Bolsonaro falando coisas em relação ao Moro, dizendo que queria mesmo... ameaçando de demissão, dizendo assim, ou você troca, ou então eu troco o ministro e o chefe da Polícia Federal. Isso há colega Tereza Cruvinel postou agora cedo um bastidor dessa reunião. Segundo ela, tem essa frase do Bolsonaro no vídeo. Até se vocês conseguirem localizar aí o tweet, está no Twitter da Tereza Cruvinel. Ela colocou lá, se a frase do Bolsonaro seria: troca o chefe da Polícia Federal. Se não trocar, eu mesmo troco e troco o ministro junto. Falou isso, teria falado isso na cara do Moro. De fato, se tem essa fala, foi uma ameaça explícita, e aí não tem o que discutir. Aí só não vão caçar o mandato ou processar, porque não vai ser um impeachment, né? Vai ser um processo, inclusive, criminal no Supremo Tribunal Federal. Só não vai acontecer se tiver um bloqueio político, se essa operação com o Centrão der certo no Congresso Nacional. Então é nesse quadro que nós estamos. E por causa disso, os bolsonaristas estão muito agitados e insuflando esses acampamentos lá em Brasília, que não são grandes, mas são muito barulhentos e muito perigosos, né? Se crescerem, podem se tornar realmente enfim, um foco de muita preocupação a mais para a gente no meio da pandemia.
Pois é, tem muita gente preocupada com o acampamento dos 300, inclusive porque eles preveem o extermínio da esquerda. E a gente tem ainda hoje, já que vocês falaram também, no Centrão, uma foto do Roberto Jefferson com uma arma, na mão. A Tati está colocando a imagem aí
para vocês. Parece uma espingarda,
verem.
Né?
Exatamente.
Ou é uma metralhadora, ou é aquelas espingardinhas de brinquedo, ou é uma metralhadora séria. Será que ele tem porte de arma, o Roberto Jefferson? Porque ele saiu da prisão agora.
Pois é.
Em tese, ele não deveria poder ter, né, Rodrigo?
Sim. Uma outra informação que circula é que o Roberto Jefferson, dentro do acordo dele com os Bolsonaro, teria entregue a gestão da conta do Twitter dele para o Carluxo, para o pessoal do Bolsonaro. Por isso, vocês notem como mudou a maneira de postar. As postagens do Jefferson ficaram muito agressivas, inclusive visualmente. É claro que ele está de acordo com isso, mas talvez ele nem soubesse fazer esse tipo de postagem tão agressiva. Ele era um cara muito da ironia, né, do sarcasmo e de operar mais nos bastidores. E ao fazer o acordo, ele topou. Isso é a informação que circula, não sei se é verdadeira, de que ele teria topado entregar a gestão das contas dele nas redes sociais para a família Bolsonaro. Por isso essa foto agora, que é na estética bolsonarista, né? Arma na mão.
Você está me corrigindo aqui, Rodrigo. É um fuzil AR-15. Eu sou um ignorante em armas.
Eu,
né,
também.
Então, não tenho a menor ideia do que seja, mas isso é gravíssimo, né? Se é um fuzil AR-15, ele está segurando um fuzil desse. Como assim? Aonde ele está? Essa arma é de quem? Que arma é essa? Acho que esse é um trabalho jornalístico a ser feito, né?
Outra coisa, ele é presidente de um partido, né? Ele é presidente do partido. O Tribunal Superior Eleitoral deveria citá-lo para que ele esclarecesse que história é essa de um presidente de partido na democracia, segura uma arma e diz que vai partir para a guerra civil. É isso que eles estão defendendo. Eles estão se preparando para uma guerra civil armada. É claro que há todo um componente de guerra psicológica também, né? De deixar as pessoas com medo, o outro lado com medo. Eles jogam muito com isso o tempo todo. É parte da estratégia do Bannon, e já era dos americanos do norte antes do Bannon, né? Essa coisa de que quando você vai atacar um país, você causa pânico, você derrota psicologicamente o outro lado antes de derrotá-lo efetivamente, né? Então, essa tática do medo. Eles querem que a gente fique com medo, né? Eu acho que não devemos ter medo de Roberto Jefferson com a arma na mão. Devemos cobrar ele, mas não tem medo.
Olha só, o Lucas Marques está dizendo que a fuzil é arma militar e só pode ser usada por forças armadas e policiais. Mais um motivo para ir atrás do que ele está fazendo com esse fuzil, que fuzil é esse, onde ele está. E parece que tem outras armas aqui, tem canos, né? No fundo, se você perceber na foto, tem vários canos de armas. Que canos são esses ali? Que lugar? Ah, é numa exposição, ok, mas ele está usando ela de forma violenta. E essa história que o Rodrigo tá falando aqui, de não ter medo deles, é o que eu sempre digo aqui. A gente, primeiro, o Bolsonaro está fazendo isso porque está desesperado, né, Rodrigo? É isso que me parece.
Exatamente.
Ele está sob cerco. Ele percebe que ele tem perdido o apoio. Então, ele está seguro, tentando segurar a base dele na raiva, no ódio, no extremismo. E se a gente... temos que tomar cuidado. Se a gente tofolizar a nossa reação, a gente está frito.
Tofolizar.
O Toffoli... Os caras dão um tapa na
mão. Tofu, né? Tofu.
Tofu. Se tofolizar, tofu.
Escuta, tem que rir um pouco, porque não é possível, tá tão pesado. Temos que rir um pouquinho. Mas é. Outro dia me dizia, então, escreveu sobre isso o Florestan Fernandes Júnior, jornalista, que se ele tivesse as Forças Armadas e se tivesse esse esquema militar para dar o golpe, como ele está ameaçando, para que precisaria do Centrão? Quem está tão seguro das suas posições não precisa do Centrão. Ele está precisando do Centrão porque ele está com medo da investigação avançar no Supremo. O Celso de Mello, que é um homem independente, gostemos ou não das posições do Celso de Mello, ele já tomou posições que a gente gosta e posições que a gente não gosta. Mas vai sempre com muita firmeza, isso é fato. Firmeza, não ouve muito que o zum, zum, zum que sai na mídia, na imprensa, etc. Então, está na mão do Celso de Mello, um homem de 74 anos que vai se aposentar em novembro. Se o Celso de Mello tomar as decisões que a gente acha que vai tomar, vai colocar o Bolsonaro de uma vez no corner, preparado para cair. E aí o Bolsonaro está com medo de não ter o apoio fechado das Forças Armadas. Uma outra informação que eu queria trazer, eu não sei se já circulou aqui de ontem para hoje, eu tive ontem essa informação, mas ela precisa ser checada. Academia Militar das Agulhas Negras com um grande surto de Covid. Mais 20 recrutas na Academia Militar das Agulhas Negras com Covid. Tenho informação, inclusive, isso é para ser checado, mas é uma informação de que parte dos. Não são recrutas, né? O nome técnico. As pessoas estão se formando, que ali é para formar oficiais, as pessoas saem de lá como tenentes do Exército. Parte deles foi dispensada nos últimos dias, porque o Exército não queria correr o risco de um contágio generalizado na principal academia de formação das Forças Armadas brasileiras. Então, isso é uma informação importante para ser checada. Então,
Claro,
a
Daniel.
preocupação está chegando ao Exército. O comandante do Exército, Pujol, não fecha totalmente com o Bolsonaro e fez aquele vídeo há um mês atrás dizendo temos que cuidar das nossas tropas, o desafio principal é vencer essa pandemia. É uma informação muito importante para a gente checar e levar adiante essa. Bom, que há vários contaminados, essa informação é confirmada dentro da academia.
Tenho a informação aqui da Band, que são 25 casos confirmados. Entre os infectados estão 21 alunos, que são os cadetes, e 4 militares. E aí a instituição suspendeu as aulas e as atividades dos cadetes até dia 27 de maio. Então é a informação da
Isso
Band.
mereceria mais destaque. Imagina, a principal academia militar do Brasil mandou seus. Eu estava chamando de recrutas, peço desculpa, são os cadetes, né?
Cadetes.
Mandou os jovens oficiais de formação para casa. Falaram: tchau, meus amigos, não temos condição de deixar vocês aqui dentro. Para quem não conhece, né, Agulhas Negras é na beira da Dutra, quando você está indo de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, ali na região de Resende, é quase na divisa São Paulo com. Estado de São Paulo com o Estado do Rio. A academia reúne jovens do Brasil inteiro, então eles vão para casa muitas vezes e voltam para continuar a formação. Essa ida e vinda levaram lá para dentro o vírus e é muito perigoso, porque eles vivem ali num ambiente fechado, apesar de ter bom acompanhamento médico, mas é muito perigoso. Então fez bem o Exército em liberar os seus jovens em formação para que voltem para casa para que isso não se dissemine. Agora, as famílias, quando recebem de volta, ficam com medo, né? Será que não pode contaminar de volta, levar de volta, espalhar ainda mais esses vírus? De qualquer maneira, isso mostra que a inconsequência do Bolsonaro começa a bater também no Exército. Então, os caras podem até ter posições conservadoras, mas quando eles veem que tem um comandante que está se lixando para a saúde, inclusive dos recrutas, a informação que eu tenho é que dentro dos quartéis, a imagem do Bolsonaro entre os oficiais caiu bastante. Então ele tem apoio aonde? Nas
Os
milícias,
oficiais,
nas
né?
milícias. Mas entre o exército, entre as forças organizadas, armadas, que são conservadoras, sem dúvida, esse apoio já é um pouco. Ele fala muito mais do que ele tem. A minha impressão é essa. O Bolsonaro tenta provocar o medo e deixar a gente emparedado, falando muito mais, na verdade, do que ele tem de verdade.
O Rodrigo, parece que o Terça Livre está cobrindo ao vivo agora, lá de Brasília, estão aquelas centenas de
Quem?
pessoas. Terça Livre, aquele Alan Santos lá,
Ah, sim.
aquele fascista.
Sim.
Estão cobrindo ao vivo, postando fotos, dizendo que tem milhares de pessoas, deve ter algumas centenas. Nas últimas manifestações, eles não têm conseguido levar nem 500 pessoas, vamos ser sinceros. E isso daí você estava preocupado aí. a gente vinha conversando para o WhatsApp, com o que eles estão fazendo ali, né, Rodrigo? Eles estão militarizando uma área em frente ao Congresso, ao Supremo, ao Palácio do Palácio, que eles estão fazendo movimentos militares ali. A gente não tem que ter medo deles, mas, ao mesmo tempo, não pode deixar eles fazerem o que querem. Nesse caso, aí me parece que teria que ter uma...
Tinha que ser a Polícia Federal, ou a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança. O problema é que quem comanda hoje a Força Nacional de Segurança é o novo ministro da Justiça, que é bolsonarista. Então, quem é que vai dar essa ordem?
Já agiu em outros casos. Polícia de Brasília. Quando teve aquela manifestação dos dois lados, lá a favor e contra o golpe, quem mediou tudo aquilo foi a Polícia de Brasília. Eles entraram ali. Lembra disso?
Uhum. Sim.
Do Distrito Federal. Mas aí o governador lá, o Ibanez, pelo jeito, também bolsonarizou-se para poder conseguir manter os recursos que Brasília recebe do governo federal, né?
Sim, sim. Eu estava vendo aqui, enquanto vocês falavam, estava assistindo aqui na outra tela a imagem, né? Meia dúzia de gatos pingados ali na frente do Congresso, pela fotografia que vocês acabaram de subir aí, né? Provável que seja gente, inclusive, remunerada, parte dela, né? Mas não importa. Aquele movimento daquela Sara, que fala em...
Sara Winter. Alô, Rodrigo?
Então, né? Então foi aquela... Como?
Tinha cortado aí você.
Ah, sim. Bom, eu estou paradinho aqui, então deve ter sido a idade da transmissão. Então, a ucranização do Brasil, né? Que seria ocupar essa praça ali no centro e fazer movimentos de violência. Daqui a pouco atacar um parlamentar saindo de casa para entrar no Congresso. Eles não entram, né? Que está sendo muita coisa remota, mas atacar o Rodrigo Maia, eu não descarto uma loucura desse tipo. Acercar o carro do Rodrigo Maia, uma ação quase de guerrilha urbana por parte da extrema-direita. Eles estão se preparando para isso. E não tem reação. Por isso que o Bolsonaro centralizou a Polícia Federal com esse novo ministro, centralizou o Ministério da Justiça, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal estão com ele. O governador de Brasília é um dos maiores aliados do Bolsonaro, o Ibanez. No começo ele vinha se mantendo mais neutro, depois ele foi para o lado do Bolsonaro. Então nós temos que... Ele está agindo muito cirurgicamente para tentar causar um impasse, né? Se vier uma abertura de investigação contra ele, provavelmente ele vai agir de maneira rebelde, não vai aceitar. Então, nós estamos num momento que eu acho que nós caminhamos para isso, para um impasse final assim, e aí o país vai estar sob pandemia ainda. Então, vai ser uma situação muito, muito complicada. Eu acho que isso não se sustenta a médio prazo. O Bolsonaro não vai conseguir governar assim. Então, não vai se sustentar a médio prazo. Mas nós vamos sofrer mais, inclusive na economia, por causa disso.
Olha só, então acabou de sair uma matéria na Fórum com um vídeo, né? Eu vou até jogar aqui no nosso YouTube, cujo título é Estimulados por Bolsonaro, apoiadores fazem churrasco na esplanada dos ministérios. Então, esse pessoal aqui que é ucranizar o Brasil está fazendo churrasquinho lá na esplanada agora, com mesinha e tal. Acabei de postar a matéria aqui para a galera que nos assiste pelo YouTube. Tem gente no Facebook e tem gente no Twitter. Vocês podem vir para cá, a gente costuma só se relacionar no chat com o pessoal do YouTube. Se quiser que sua mensagem circule, vem no fórum revista. youtube.com/fórum-revista. Estamos rumo aos 100 mil aí, pessoal. Divulguem nas redes de vocês. Estamos quase chegando em 90 mil. Era ideia, semana que vem está 90 mil. E aí depois rumar para os 100 mil no canal do YouTube. O do Facebook já é um canal consolidado, com quase 800 mil pessoas. Mas precisamos fechar, consolidar e ganhar a primeira plaquinha aí. Plaquinha dos 100 mil. Então, nos ajudem dando dedada, muita dedada aí no dedão e fazendo a divulgação nas suas redes para que as pessoas possam chegar aqui.
Como era de se esperar, o Bolsonaro divulgou agora no Facebook que era fake o churrasco, já atacou a mídia. Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake, mas o MBL se superou, entrou na justiça. Então, postou agora no Facebook, o presidente aproveitando para ofender, atacar mais uma vez a imprensa e fazendo o que ele sempre faz, joga uma fake news para depois atacar a imprensa. Estão pedindo aqui para eu ler um comentário aqui, um superchat, deixa eu ver se eu tá, passou aqui, tem da Beth.
Beth é novo.
É, da Beth é novo, então é esse aqui. Na área, União, só se for solicitado que a Polícia Militar do DF entra. Na época do impeachment, o GDF foi chamado pelo Congresso para organizar. Um dos poderes tem de chamar.
O Maia tem que deixar um pouquinho as moções de repúdio, né, e fazer uma ação mais objetiva. Tem que pedir uma ação para retirar aqueles caras dali, cara.
E tem acho o que tem da mais Suzy um superchat também, deixa eu procurar aqui. Já leio o da Suzy. Mas, e tem... Não estou achando aqui o da Suzy. Esses grupos estão armados, mas eu não estou achando o comentário aqui, Suzy.
Tem o da Andy, Rodrigo, o judiciário não pode prender ninguém com base na Constituição? Pergunta a Andy, Rodrigo.
Não pode. Você tem alguns inquéritos abertos diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o inquérito das fake news, que está sobre a presidência do Alexandre de Moraes. É ele que está conduzindo essa investigação, com base em, inclusive, ameaças que vinham sendo feitas pela internet contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ali é uma investigação que está sendo conduzida pelo Alexandre de Moraes, que pode ter consequências, inclusive com prisão, com ordem de prisão, etc. A outra investigação é a do Celso de Mello, que foi gerada por um pedido da Procuradoria-Geral da República a partir da denúncia do próprio Moro, de que foi pressionado para que houvesse uma intervenção na Polícia Federal. Então, o Supremo pode sim. Agora, tem que haver uma articulação. O Supremo não tem os meios físicos para operar essas coisas. Ele precisa da Polícia Federal, ele precisa... Ou o Supremo, que é o Poder Judiciário, ou o Congresso, com o Rodrigo Maia, teriam que pedir o apoio da Polícia do Distrito Federal para isolar essas pessoas que estão colocando em risco dois poderes da República. Tem motivo. Tem que tirar essa gente de lá. Esse pessoal não pode ficar lá. Estão ameaçando rebelião, estão ameaçando rasgar a Constituição. Então, a Constituição tem que reagir. Os poderes constitucionais têm que reagir, retirando aquele pessoal de lá com a força da democracia, né? Fazem até despejo de gente que não tem para onde ir. No interior de São Paulo, teve um em Piracicaba nessa semana. Por que não pode despejar esse bando de baderneiros da extrema-direita que estão lá com as barracas, provavelmente compradas na loja do velho da Havana? Tem que tirar aquela turma de lá, tem que tirar. Aliás, a gente abriu uma campanha para isso na internet. Tira os baderneiros de Brasília, expulsa essa gente, prende, entendeu? Eu acho que a gente precisava abrir uma campanha para que o Rodrigo Maia e o Supremo Tribunal Federal tomassem essa atitude.
Perfeito. Concordo contigo, Rodrigo. Concordo muito. Tem aí superchat?
Tem várias pessoas aqui falando que o Maia tem medo, e a gente sabe que tem 31 pedidos de impeachment no Congresso, e o Maia não abre nenhum processo, e os próprios partidos de oposição falam que não é hora de debater impeachment, porque o Congresso teria que trabalhar para ajudar a população, como fez no caso do auxílio emergencial. E aí eu que pergunto para o Rodrigo, como que você acha que poderia ter uma abertura de processo de impeachment, o que faltaria para isso e se isso seria uma solução para o país?
Então, eu já escrevi um pouco sobre isso, Adriana. Eu acho que, nesse caso, o Rodrigo Maia realmente tem que ser cauteloso, porque tem que fazer as contas. O pior dos mundos seria abrir um pedido de impeachment e o Bolsonaro derrotar esse pedido de impeachment. Seria o pior dos mundos, porque o Bolsonaro sairia fortalecido e aí sim poderia vir com tudo para cima do Rodrigo Maia, que hoje, gostemos ou não, é uma trincheirazinha ali que segura um pouco o avanço da extrema-direita. Então, eu acho que nesse ponto ele está certo. Qual que é a estratégia? Não é pedir impeachment, deixar esses 30 processos ali com pressão, mas acumular provas aonde? No judiciário, tecnicamente, porque daí não passa a imagem de algo político. Tecnicamente vai se dizer, olha aqui, ó, cometeu crime nesse pronunciamento, nessa reunião com os ministros, aqui, nessa fala, tem crime do presidente da República. Aí vai se pedir a abertura do processo criminal, não é impeachment, vai se pedir ao Congresso autorização para que ele seja processado dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a estratégia mais inteligente, parece que é o que está acontecendo, é essa estratégia. Não pede o impeachment, acumula-se provas no Supremo e depois o Congresso entra só para dar autorização. Ainda assim não vai ser fácil, né? Porque ele está comprando os votos do Centrão nessa operação de nomear novos assessores de segundo e terceiro escalão. Vamos ver. Bolsonaro está entrando muito tarde nessa operação, eu acho, né? De trazer o Centrão para dentro do governo. E não sei se os deputados vão confiar. Ele está conversando com as lideranças e fazendo nomeações no segundo e terceiro escalão. Se o processo andar rápido no Supremo, não sei se vai dar tempo de consolidar o apoio que ele precisa no Congresso para travar um eventual pedido de abertura de processo contra ele. Esse é o cálculo que está sendo feito em Brasília, né? Até onde ir, quantos votos um lado tem, quantos votos o outro lado tem. Na teoria, se o Bolsonaro levar os partidos do Centrão, PP, Republicano, PSD, que é o partido do Kassab, IPL, do Valdemar Neto, e mais o Roberto Jefferson, ele teria os votos suficientes para travar o pedido de processo. Teria ali 170, 200 votos. Mas nem todos do Centrão vão apoiar o Bolsonaro se nós estivermos avançando com as mortes, a economia parada e provas muito consistentes de que ele cometeu o crime. Então, esse que é o cálculo que tem que ser feito, né?
Olha só, o Marcos Antônio chegou aqui como membro. Deixa eu só falar um negócio aqui. Se você tem o YouTube Premium e já paga o YouTube Premium, para ser membro você não vai pagar nada. Você só clica ali, seja membro, e você pode destinar esse recurso para a Fórum, sendo membro da Fórum, escolher a Fórum como seu parceiro. E aí você entra em todas as promoções, descontos, tem o curso do Denis Oliveira. A gente podia convidar o Rodrigo Viana para dar um curso
verdade,
aqui, né?
Verdade, Rodrigo.
Olha só, pensa um curso aí, Rodrigo, jornalismo televisivo, uma coisa legal.
Jornalismo político.
Jornalismo político. E aí a
atualmente,
gente...
Atualmente eu estou tendo que fazer cursos aqui em casa, de lavar louça. Aprender a passar roupa, né?
Passa roupa pra quê? Você não. Você
nem sai de casa.
Pra matar.
Olha só, mas eu achei aqui a pergunta da Suzy Cidreira. Ela pergunta por que a mídia progressista está naturalizando um grupo terrorista armado. Não estamos naturalizando.
Quem está naturalizando?
Acabamos
de falar que tem que tirar isso, tem que varrer essa gente de lá.
Exato.
Né? Ao contrário. Não tem naturalização nenhuma da nossa parte. Agora, a mídia tradicional talvez pudesse bater mais pesado, né, Rodrigo?
Mas eu acho que começou a assustar, viu? Eu acompanhava hoje de manhã a conta do Eumano Silva, jornalista de Brasília, a própria Tereza Cruvinel, que já foi da grande imprensa, hoje está no campo mais aqui da mídia progressista, e outros jornalistas, acompanhando as contas de jornalistas da Folha, do Estadão. Está todo mundo muito preocupado com esse avanço da extrema-direita. É o que eu digo, preocupação sim, medo não. A gente não deve ter medo excessivo do Bolsonaro, mas deve ficar preocupado e prestar atenção nos movimentos dele e na dificuldade que a direita tradicional tem para enfrentá-lo, né? Porque vai enfrentar o Bolsonaro e botar o quê no lugar? Acho que essa é a dificuldade deles. E
Mourão.
Vai rasgar tudo. É, o Mourão, não vai ter jeito. Dizem que já tem um acordo, né?
Pois é, eu acho que os militares, uma parte desses do generalato aí, dos oficiais, Rodrigo, está só esperando o maior desgaste do Bolsonaro para poder puxar o tapete dele completamente. Eu acho que a solução do impeachment passará pelos militares, essa é a minha opinião. Tem mais dois membros aqui, César Ferreira e Marlene. Gracias.
Muito bem. Eu conversava ontem com um amigo jornalista que é um grande meio de comunicação e circula entre São Paulo e Brasília, até porque trabalha nos bastidores, então tem que fazer contato com o governo e com autoridades em Brasília. Ele é chefe de redação de um grande meio de comunicação. E ele dizia que a avaliação dele e de outros nesse meio de comunicação em que ele trabalha é de que há pelo menos três generais que vão até o final com o Bolsonaro. E eu me surpreendi, ele falou, um deles eu esperava, né? O Heleno é um deles, o outro é o que é chefe da casa Civil, agora me falei o nome, que é o Careca.
Não é o Braga Neto.
General. Não, o Braga Neto é o... Então, o que me surpreendeu foi o Braga Neto. Disse, não, o Braga Neto é totalmente fechado com o Bolsonaro, ele vai até o final com o Bolsonaro. E, de outro lado, então, o Exército tem generais que estão lá dentro do Palácio, que agem como uma força bolsonarista hoje, né? E a gente tem a impressão que há contradições, e há, mas não entre esses aí. Onde tem contradição é na turma que está na ativa. Então, o Ministério da Defesa, o Pujol, que é o comandante do Exército, e o ministro da Defesa, o Azevedo. Esses não fecham totalmente, não vão até o final com o Bolsonaro, porque eles têm uma força, eles têm gente pelo Brasil inteiro para administrar, né? Então, realmente preocupados também com o avanço da doença nos quadros militares. Então, você tem generais que estão ali colados, esses não saem, né? O Heleno está muito claro que fica...
É o Heleno, é o Ramos, o terceiro que você está falando?
Ramos, exatamente. General Ramos, general Braga Neto, que dá a impressão de ser um homem que é um interventor.
O Braga Neto eu acho que vai trair na hora certa.
Pode ser, pode ser. O Braga Neto talvez seja o fiel da balança. É. Na hora que falar Bolsonaro, agora não dá mais. Eu tentei com você até onde deu, agora nós precisamos manter o país mais minimamente organizado, né, para enfrentar a pandemia. Vamos ver.
Dizer que estão falando que é fake o negócio do YouTube, não. Eu entrei lá e eu vi que dá para fazer o YouTube Premium e tal. Enfim, não é fake, não. Vamos seguir.
Seguimos, então.
Em relação à história do Braga Neto, eu acho que ele está nesse grupo hoje lá de bolsonaristas, viu, Rodrigo? Mas o Pinochet também, né, defendia o Allende.
O Exército tem... A verdade é que o jornalismo entra muito pouco nos bastidores do Exército, né? Nós temos pouquíssimos jornalistas que têm capacidade de ler os bastidores. Você tem gente especializada em cobertura do Judiciário, do Congresso, nem se fala, do Poder Executivo, de uma série de áreas. Jornalismo para cobrir área militar, nos últimos anos a gente se descuidou muito, então é uma caixa preta mesmo, a gente não sabe o que vem ali de dentro. Eu conheço alguns jornalistas que têm conhecimento técnico sobre armamentos, sabem fazer a leitura estratégica no mundo, comparar forças armadas de um país, de outro, mas esse bastidor político das forças armadas, que na época dos anos 70, 80, a imprensa cobria, porque a gente vivia um regime militar, hoje em dia tem pouquíssima gente que fala e que sabe realmente fazer a leitura das forças e de quem e dos grupos que agem nos bastidores dentro, principalmente do Exército. Uma outra informação, né, Adriana e Rovai, que circula é de que o Exército é mais fechado que o Bolsonaro. A Aeronáutica e a Marinha, menos. Uhum. É algo que eu já li, mas
eles não têm nenhuma representação no governo. Vai lá que a Aeronáutica tem lá aquele piloto lá do... O astronauta.
O astronauta.
Inteira, né? A Marinha tinha um chefe de ordens lá, um almirante que ficava ali... servindo de garoto de recado. Então, eles estão se sentindo subjugados pela força do Exército na ocupação do governo.
Tem uma questão... E no caso da aeronáutica, a gente não pode esquecer que com a venda da Embraer, quer dizer, a aeronáutica tinha, né, tinha uma importância estratégica, científica no Brasil, porque a Embraer era uma empresa estatal que depois ficou privada, mas tinha uma parceria muito próxima das Forças Armadas, a aeronáutica... formava quadros que atuavam dentro da Embraer. É um complexo, né? A Embraer e São José dos Campos é um complexo de tecnologia, de ensino, de engenharia e militar, tudo junto. Com a venda para a Boeing, isso causou um desconforto entre os oficiais um pouco mais bem formados da aeronáutica. E agora virou um abacaxi, porque a Boeing devolveu a Embraer, não tem dinheiro, a Boeing é uma crise enorme por causa do avião. Apostaram um modelo novo que já sofreu vários acidentes e agora ainda mais com a crise da aviação. Então, devolveram a Embraer. O que vai acontecer com a Embraer? Eu acho que a aeronáutica é um ponto aí de interrogação para a gente acompanhar um pouco como é que anda o clima na aeronáutica, que tradicionalmente seria uma arma um pouco mais moderna, mais voltada para a tecnologia, que gosta de acompanhar os avanços tecnológicos e aposta nisso para ter importância, né? Não é porque eles são bonzinhos, é porque para ter importância política... A aviação depende de muita tecnologia. O país abre mão de tecnologia e entrega para os gringos, perde peso a aeronáutica brasileira. Né?
Uhum. Com certeza. A gente tem superchat aqui do Cadu Lacerda. Será que os militares da ativa respeitam um camarada que foi expulso do exército por unanimidade depois de passarem um pano e nunca passou de capitão? A pergunta do Cadu Lacerda. E a gente tem mais um superchat aqui da Rosana Lima, que ela dialoga com o comentário da Suzy, não é naturalizar, é informar, jornalista de verdade informa. Parabéns e obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, Rosana Lima.
Luciana Zero chegando aqui, obrigado, mais uma nova membra no canal, de muitas membras e membros.
E respondendo a pergunta então aí do Cadu, vocês acham que o Bolsonaro é respeitado por ter sido expulso e nunca ter passado de capitão?
Então, ele tem, isso a gente já, eu já apurei com várias pessoas que cobrem exército, polícia, forças de segurança, ele tem grande apoio na base das polícias e do exército, das forças armadas como um todo. Esses caras que vão até capitão amam ele. Esse é o problema de como lidar com isso. Eu acho que, inclusive, uma parte dos oficiais estão esperando isso diminuir, essa base passar a ter menos, a apoiar menos o Bolsonaro para poder fazer um movimento de... Eu acho que o Santos Cruz só deve pensar nisso. Foi humilhado pelo Calucho. Né? Acho que outros militares estão mais ou menos nessa situação agora. Como resolver? E ele não era de confiança desde antes, não é só agora, porque o Mourão foi imposto pelos militares. Eles queriam alguém do generalato ali para ser o vice. Era para ser
o Heleno.
Foi na última hora o partido que ele se filiou, correu, era o PRP, se não me engano, falou que não ia fechar aliança e não fechou. E aí ele ficou naquela Janaína, o príncipe, aí o príncipe aparecia em fotos, etc e tal, lá, que seriam, transformaram numa pessoa não benquista lá, porque seria homossexual. E aí não quiseram o príncipe, aí era para ser a Janaína fez um discurso um pouquinho mais ácido na coisa, mas já até porque, imagino que ela já soubesse que eles não queriam que fosse ela na convenção, e aí o Mourão assume o cargo de vice. Que era, tinha sido filiado, o Rodrigo deve se lembrar, lá atrás eu tinha feito uma matéria, antes, bem antes do golpe, inclusive, antes do golpe contra a Dilma, que tinha uma desconfiança muito grande com o Bolsonaro, uma série de 3-4 matérias que eu fiz sobre os militares e como é que tinha coisa do golpe. E que o Mourão era um cara mais confiável, que tinha um grupo que defendia o nome do Mourão. E ele se filiou ao PR, ao partido lá do Aerotrem, exatamente para talvez ser alternativa, se o Bolsonaro não fosse sair, sairia, digamos, a senador do Rio de Janeiro, e o Mourão seria o candidato das Forças Armadas. Não era para ganhar, porque eles não achavam que fossem ganhar, que iam ganhar, né, Rodrigo?
Eu me lembro bem dessa articulação. Justamente, ele seria o candidato dessa extrema-direita militarizada, talvez para ter 15, 20% dos votos, para assustar, para organizar o campo de direita no Brasil, né? E acabou quase que por acaso na chapa do Bolsonaro, se não me engano, no último dia de inscrição das chapas, ele acabou indo para a chapa do Bolsonaro. E um outro dado, vocês se lembram que alguns dias atrás circulou a informação de que o Bolsonaro trocaria apenas, parece que faz tanto tempo que acontece tanta coisa, foi na última segunda-feira, que ele iria afastar o Pujol do comando do Exército, que ele iria trocar o comandante do Exército.
Domingo à noite.
Então, foi na última semana. Ele voltou atrás.
O Igor Gelo, né? No domingo à noite, de madrugada.
Exatamente, mas essa informação circulou mesmo, e ele chegou a cogitar a troca, não teria feito porque o ministro da Defesa, o Azevedo, disse para ele, não, aqui não, se mexer aqui, se tiver intervenção do Exército, aí o quadro vai desandar de uma vez. Então, isso mostra que existem alguns limites, principalmente quando ele tenta mexer com militares da ativa, excetuando esse grupo muito próximo dele, o Ramos, por exemplo, é da ativa, né? É um militar da ativa, o Heleno já é da reserva, mas o general Ramos,
e o Braga Neto?
É um general da ativa. O Braga Neto é da ativa.
Ativa.
Então, são dois generais que estão na ativa, mas não comandam tropas, né? Agora, de qualquer maneira, existe um número grande de generais que seguem a orientação do Azevedo, que é o ministro da Defesa, do Jol, que é o atual comandante do Exército. Então, há uma divisão ali para a gente ficar realmente... Nesse momento, eles não chegam ao ponto de querer afastar o Bolsonaro, né? Porque justamente ele tem apoio na base das Forças Armadas. Então, essa que é a dificuldade. Vocês já imaginaram se há um movimento para afastamento do Bolsonaro e alguns quartéis se sublevam no Brasil? A crise total, né? Então, eu acho que eles não querem correr esse risco de quebrar a unidade do Exército. É por aí que está sendo feita a avaliação. O Maia fica fazendo conta dos votos na Câmara e os generais ficam fazendo conta de quem comanda tropa, quem comanda regimentos pelo Brasil, para saber se poderia haver uma crise muito séria em caso de afastamento.
Legal. Estamos chegando ao final, né, Dri?
E temos um superchat do Marcelo Alves. Obrigada. Bozo era tenente, temos que tirar esse monstro logo. Comentário aqui do Marcelo Alves.
Quando ele foi expulso, ele virou capitão.
Aí vira capitão, exatamente.
Que a coisa, você sai da e é promovido. É ridículo.
Eu gosto de chamar de capitão. Capitão.
Capitão.
O Miro adora também, capitão.
E tem aqui, tinha um comentário aqui do Arles, falando em tecnologia entregue para os gringos, colonização de dados, todos os dados estratégicos gerados por universidades brasileiras estão sendo entregues aos gringos via contratos com as Big Data. Então, o Antônio Arles, nosso cientista de dados aqui, está ressaltando essa.
É isso, né, Rodrigo? Mais alguma coisa para encerrar aí os seus comentários finais?
Não, eu acho que acompanhar se... uma informação importante que me chamou muita atenção, acho que vocês devem ter comentado naquela primeira parte, eu não ouvi todo o começo do programa. O Rio de Janeiro, pela primeira vez, teve mais mortes do que São Paulo, né? Ontem. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro teve mais mortes do que São Paulo. Pode ser que o Rio de Janeiro caminhe também para um lockdown. Os estados que fizeram estão indo para o lockdown, que é Maranhão e Pará, estão conseguindo botar mais gente dentro de casa. Então, a gente acompanhar como é que vai ser fim de semana. Muito provável que o Rio de Janeiro tenha que caminhar para um lockdown oficialmente. Assim. As pessoas vão ter que ficar trancadas em casa.
Lembrando que Niterói já decretou lockdown.
Sim. Né? É um dos prefeitos que tem melhor atuação no Brasil. Do meu ponto de vista, é o prefeito de Niterói, né? Tomou muitas atitudes, desde pulverizar o chão no entorno dos hospitais e nas ruas dos bairros mais populosos, porque o vírus circula, né? Então, Icaraí, que é uma região lá de Niterói, que é muito populosa, é a Copacabana de Niterói, muita gente aglomerada, pulverizaram as ruas, bloquear ruas, e pode ser que isso se estenda agora para todo o estado do Rio de Janeiro, porque os números estão avançando muito rápido e o colapso hospitalar no Rio de Janeiro já chegou. Então, isso é algo para a gente ficar muito atento. E é um estado onde o Bolsonaro mantém índices de aprovação grandes. Isso que é impressionante, né? Um dos lugares onde ele tem mais aprovação, até pela desorganização generalizada da política e dos movimentos sociais. O Rio sofreu muito com a crise provocada pela Lava Jato, a crise da cadeia do petróleo, né? O Rio de Janeiro vinha se situando com petróleo e turismo. E agora desmontou petróleo, desmontou turismo. Então, é um estado que está sofrendo demais.
O Rio vai entrar em calamidade pública.
Ah, vai.
Eu acho. E vamos ter muitos problemas. E assim, a quantidade, até o final de maio, o Brasil inteiro praticamente vai estar em lockdown, na minha opinião. Mas temos um superchat aí para terminar.
Dois superchats,
né?
Da Suzy. Meu trabalho e respeito à mídia progressista, notório. Obrigada, Suzy, pelos comentários.
Um novo membro aí.
Bem-vindo. E tem também aqui o Gustavo de Lucena. Bom dia. Pode-se dizer que a extrema-direita está com dois braços: o bozismo, do bolsonarismo, e o marrequismo, do lava-jatismo. Ele questiona aqui. E é também dialogando com o Arnold.
São dois braços. Os dois braços estão se batendo, né?
Exatamente. Tem também o Regis. Bem-vindo aqui à comunidade do canal da Fora. Pode falar, Rodrigo. São dois lados, né?
Não, são dois braços da direita, mas que estão atuando em sentidos contrários, né? Hoje em dia, quem pode derrubar o Bolsonaro é a denúncia do Moro. O que pode derrubar o Bolsonaro é a denúncia do Moro no Supremo Tribunal Federal, que enquanto ficasse pedido de impeachment da esquerda, o Bolsonaro estava achando graça, porque tem 30, 40% do país que quer derrubá-lo. A hora que entrou o Moro na jogada, aí o negócio ficou sério. E aí ele pode cair nessa aliança. E por isso a leitura de alguns na centro-esquerda, na esquerda, Lula, será que é o caso de partir para cima do Bolsonaro e aí o Moro vai ficar com os louros de ter derrubado o Bolsonaro? Isso é um outro tema, né? Se a gente começar a falar disso agora, a gente vai até amanhã aqui, né?
Com
certeza. Muito bom, Rodrigo. Né? Agradeço a tua participação. E vamos ver se você vem mais para cá nesse período de quarentena fazer uns bate-papo com a gente.
Boa. Valeu, gente.
Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada a todos que estiveram conosco no Fórum 11h30 deste sabadão, agora o Fórum 11h30 de segunda a segunda, e amanhã tem Boteco da Fórum na sequência do Fórum 11h30 com a Fabiana Cosa. Então não percam, homenagem aí ao Dia das Mães, amanhã no Domingão do Boteco da Fórum. E obrigada para todos
aí, amanhã membros, assiste Fabiana Cosa, Rodrigo.
E é isso. E até amanhã, então, para todos. E hoje, às 21 horas, tem também, eu vou estar no programa do canal da professora Daniela Araújo, discutindo jornalismo e psicologia, jornalismo e terapia. Então, também...
Calma. Daqui a pouco, às 3 horas aqui, vai ter uma retransmissão de um debate. Espera aí que eu vou pegar aqui.
Está na mão aqui. Ativismo judicial e crise da democracia. Daqui a pouco, então, vai estar aqui no canal da Fórum com Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Araújo, Sheila de Carvalho.
E vão coordenar e fazer a mediação,
isso,
né?
Isso aí, José Eduardo Cardoso, Pedro Serrano, Gabriela Prioli, Lênio Luiz Streck e Mauro Menezes.
Então são 5 debatedores, José Eduardo, Pedro Serrano, a Gabriela Prioli, o Lênio Streck e o Mauro Menezes. E as mediação e coordenação do Marco Aurélio, da Gabriela Araújo e da Sheila de Carvalho. 3 da tarde, aqui, transmissão ao vivo, ó, debatezão, hein, gente?
Beijos a
todos. Rodrigo, faz uma caipirinha agora aí, antes de descansar.
Beijos, boa tarde a todos.
Valeu, gente.
Até mais. Obrigado.